Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio Dia, dia 4 de agosto, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio Dia. Muitas informações, também seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem já de preferência escrita. Coutinho Neto está chegando já já, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já Coutinho aí conosco com muitas informações. E o seu, nosso Jornal do Meio Dia está no ar, um oferecimento. Mix Mateus e Liels, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros, em Ilhéus, conheça o Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, número 42, Centro. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. E Margram, mármores e granitos, preço, qualidade e variedade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 739-9906-8202. A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: Vitória jogou muito, mas cedeu o empate. Eu não posso dizer que jogou muito, porque eu não assisti, viu, Marco Bezerra? Jornal então tá aí, é o que diz a manchete Tribuna da Bahia.
Jornal Correio da Bahia, só 12% voltam para a segunda dose da vacina contra a dengue na Bahia.
Pois é, né? E, inclusive, falando de vacina contra a dengue, a gente lembra que em Ilhéus, tá? Adolescentes entre 10 e 14 anos, né, já tomou a primeira dose, deve tomar a segunda dose da vacina contra a dengue, né, que deve ser aplicada 3 meses depois. Procure a unidade de saúde. Vamos de jornal Meio Norte, Teresina. Cruzeiro vence Botafogo por 2-0 e avança na tabela.
Folha de Pernambuco, setores produtivos tentam evitar perdas com o tarifaço.
Jornal do Comércio, Recife. Ato no Recife tem críticas a Moraes e defesa de Bolsonaro.
O estado de Fortaleza. Estado quer adquirir produção local para evitar prejuízos com tarifaço dos Estados Unidos.
Jornal Tribuna do Norte, Natal. América estreia no mata-mata da Série D com empate diante do Juazeirense.
O Globo do Rio, tarifaço à vista. Estados Unidos indicam que taxa é definitiva e Lula afirma ter limite de briga.
Ficou preocupado agora, né, Lula? Correio Brasiliense, Distrito Federal. Lula diz, limite de briga com o governo Trump.
Zero Hora de Porto Alegre, recursos naturais. Minerais críticos do Brasil atraem interesse externo e entram no debate sobre o tarifaço.
Correio do Povo, Porto Alegre, apoiadores de Bolsonaro fazem ato por anistia e contra Lula. Bolsonaro e contra Lula.
Estado de Minas e Belo Horizonte, mudanças climáticas ampliam alerta para incêndios.
Folha de São Paulo, 61% rejeita o candidato que vai perdoar Bolsonaro. 61% rejeita o candidato. Que vá substituir aí, no caso, o Bolsonaro, diz Datafolha.
O estado de São Paulo...
Aliás, viu, Marco, vamos corrigir. É isso mesmo, Folha de São Paulo diz. 61% rejeita o candidato que vá perdoar Bolsonaro, diz Datafolha.
O estado de São Paulo, compra de respiradores. Goné cita indícios de crime de Rui Costa em contrato na Bahia.
Goné, que é o procurador-geral da República, né? Olha, o procurador-geral da República citando indícios de crime do senhor Rui Costa, que atualmente é ministro, né, do governo Lula. É, olha, vim na tona de novo essa questão dos contratos, da compra daqueles respiradores na pandemia. Jornal Diário de São Paulo. Aliás, vamos direto para o jornal Valor Econômico São Paulo. Judicialização. Mercado aquecido faz volume de ações trabalhistas crescer 7,8% no primeiro semestre. Que coisa, hein?
A Tribuna de Vitória, Espírito Santo. Sábado é o dia da semana com mais roubo de celulares.
Muito cuidado por aí quando você for às ruas, né? Seja em qualquer lugar, num sábado. Parece que aquele pessoalzinho que gosta de tomar o celular dos outros, né? Que a gente não pode nem falar. Acho que nos sábados estão mais afiados. É muito cuidado, viu? Mas essa aqui é a informação que vem lá de Vitória, no Espírito Santo. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no noticiário regional você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, tá? E claro, participa também, você pode enviar sua mensagem para o 988291029. Esse é o WhatsApp aqui da Rádio Gabriela FM, né? E você pode interagir conosco aqui, tá bom? Bem, vamos aqui no noticiário regional, vamos direto para o Ilhéus em Destaque, vamos falar de Rede Municipal de Ensino. Porque alunos da Rede Municipal de Ensino participam de aulões e simulados de preparação para avaliações externas. Tá? A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está intensificando as ações de reforço escolar com os alunos do 6º ao 9º ano da Rede Municipal de Ensino. Entre as iniciativas, estão sendo realizados aulões e simulados voltados para a preparação dos estudantes para as avaliações externas, como a avaliação contínua de aprendizagem, o sistema de avaliação baiano da educação SAB e o sistema de avaliação da educação básica, o SAEB. O objetivo é ir além do simples domínio de conteúdos curriculares. As atividades trabalham competências essenciais como leitura, interpretação de textos, resolução de problemas e produção escrita. Com acompanhamento pedagógico direcionado, as equipes escolares conseguem identificar dificuldades individuais, propor intervenções específicas e estimular a autonomia dos alunos no processo de aprendizagem. Segundo a secretária de Educação, Evani Cavalcante, essa preparação garante que os estudantes concluam o ensino fundamental mais preparados. E ela destacou: mais do que bons resultados, queremos que nossos alunos se sintam confiantes e capazes de enfrentar os desafios da etapa seguinte. Então, tá aí a ação reforçando o compromisso da gestão municipal com a qualidade da educação e o desenvolvimento dos estudantes de Ilhéus, o que é muito importante, né? O que não pode é estar passando aluno à vontade, como o governador Gero, né, disse aí há uns meses atrás. Enfim. São 12 horas e 19 minutos. Vamos voltar a falar, Marcos, sobre aquela questão da ponte sobre o Rio Jequitinhonha, porque agora chega aí a informação que ponte sobre o Rio Jequitinhonha volta a ter passagem para veículos pesados suspensa. Explica pra gente essa questão aí que começou desde sábado.
Pois é, a travessia sobre o Rio Jequitinhonha na BR-101, localizada em trecho da cidade de Itapebi, no sul da Bahia, voltou a ser fechada no sábado, dia 2, para veículos pesados. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, informou para a Prefeitura de Itapebi que durante a atividade de monitoramento de carga realizada na ponte, foi constatada uma variação em relação aos limites estruturais suportados durante a passagem de veículos mais pesados. Com isso, o DENIT voltou a restringir o tráfego para veículos pesados, ônibus de toda a natureza, caçambas, reboques, caminhões, carretas. O objetivo foi preservar a segurança estrutural da ponte e principalmente a integridade física dos condutores e pedestres. A medida já entrou em vigor e será mantida até que uma análise mais precisa estabeleça que a segurança estrutural da ponte não está sendo afetada pelos veículos pesados. Portanto, até novos pareceres técnicos favoráveis, o tráfego está liberado apenas para veículos leves. A ponte, que tem 186 metros de comprimento, estava interditada desde o início de maio. O tráfego de veículos leves e pesados no local ficou suspenso até 6 de junho. A passagem é uma importante conexão entre a zona rural e o centro da cidade e o bloqueio causou transtornos aos moradores. Então, estão autorizados a circular sobre a ponte carros de passeio, vans de passageiros, ambulâncias, viaturas policiais. No dia 24 de julho, foram autorizados os serviços emergenciais de reforço da ponte sobre o rio Jequitinhonha e a elaboração dos projetos de engenharia e construção de uma nova travessia ao lado da existente. Não colocaram aqui na relação, mas as motocicletas, claro que estão liberadas também.
Sim, verdade.
O investimento do governo federal será de aproximadamente R$ 104.700.000. Os trabalhos têm prazo contratual de execução de um ano a partir da emissão da decretação da emergência. A assinatura foi realizada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, pelo diretor-geral do DENIT, Fabrício Galvão, e pelo superintendente regional do DENIT na Bahia, Roberto Alcântara de Souza. A nova ponte a ser erguida ao lado da existente terá cerca de 510 metros de extensão e faixas duplicadas. A construção de uma nova ponte com 510 metros de extensão ao lado da atual teve início em julho, com investimento estimado em R$ 100 milhões e conclusão prevista em até 12 meses. Enquanto isso, desvios provisórios implantados na região continuam em operação como rotas alternativas para caminhões e carretas. Para ambos os sentidos, da BR-101, seguir pela BA-275 até Santa Maria Eterna, acessar a BA-658, depois a BA-982, em seguida a BA-274 e retornar aí a BR-101 no quilômetro 646. No sentido Espírito Santo-Salvador, no quilômetro 920 da BR-101, acessar a BR-418 no distrito de Posto da Mata, em Nova Viçosa, no extremo sul, e seguir até a BR-116 em Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Sentido Itabuna, Espírito Santo, no quilômetro 506 da 101, em Itabuna, no sul, acesse a BR-415, seguindo até a BR-116 em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado.
Essas são as opções, tá? São as rotas alternativas, né?
Principalmente para os veículos pesados.
Exatamente, principalmente para os veículos pesados. Essas são as opções, e caso também os veículos pequenos queiram fazer, né? Agora, ambos os sentidos aí da BR-101, a experiência é terrível. Passar ali pela BA-275 até Santa Maria Eterna, e depois acessar a BA-658, a BA-982. Ai, gente, misericórdia, fiquei com trauma. Mas, enfim, a gente espera que realmente essa ponte nova seja construída e que ela fique pronta mesmo no máximo 12 meses, né? Porque eu só acredito vendo. 12 horas e 24 minutos. Vamos acionar ele, nosso repórter?
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Bom início de semana. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Hoje é segunda-feira, uma excelente semana para você, Kátia. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima segunda-feira, boa semana, um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto, ótima semana para você, um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado a você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Uma ótima semana para você também, porque sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Vamos começar rodando por toda a nossa região. Primeira parada, cidade de Una. Motocicleta furtada em Ilhéus foi recuperada em Una. Saiba agora. Na madrugada de ontem, domingo, por volta das 2 horas da manhã, uma ação integrada entre a 71ª Companhia Independente de Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal de Una resultou na apreensão de uma motocicleta roubada e na detenção de um suspeito. Segundo informações da polícia, dois indivíduos adentraram o circuito de uma festa montados em uma motocicleta. Após o monitoramento pelas câmeras de segurança do evento e verificação da placa do veículo, foi constatado que a moto havia sido roubada aqui na cidade de Ilhéus. Ao perceberem a aproximação das forças de segurança, os suspeitos tentaram fugir. Um deles foi alcançado, foi detido por agentes da Guarda Civil Municipal, enquanto o outro, este, conseguiu escapar até o momento. A motocicleta e o indivíduo detido foram apresentados às autoridades da Polícia Civil de plantão na Delegacia Territorial de Una, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. O suspeito permanece à disposição da Justiça. Você que teve moto roubada aqui em Ilhéus, peça informação na Delegacia Territorial de Una. Região do Cacau, município de Piaú, Cláudia dos Santos Conceição, de 34 anos de idade, é a mais nova vítima de feminicídio na região. Cláudia foi assassinada a facadas ontem à tarde no distrito de Córrego de Pedras, zona rural de Piaú. Segundo relatos de moradores, o crime foi cometido pelo ex-companheiro da vítima, identificado como Luciano dos Santos de Jesus, que não aceitava o fim do relacionamento. Testemunhas disseram que o suspeito estava em um bar consumindo bebida alcoólica quando viu Cláudia passar pela rua. Ele foi atrás dela e a esfaqueou. Depois também tentou se esfaquear, contou uma testemunha. A quantidade de golpes dos locais atingidos não foram confirmados oficialmente. O casal tinha 3 filhos. Após o crime, Luciano, que teria tentado tirar a própria vida se esfaqueando, ainda não há informações precisas sobre o estado de saúde dele. Ele foi socorrido por uma ambulância e levado para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié. O caso está sendo investigado e deverá ser tratado como feminicídio, já que envolve a motivação por inconformismo com o fim do relacionamento. O corpo de Cláudia foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica e encaminhado para o Instituto Médico Legal de Jequié. No extremo sul da Bahia, um homem foi encontrado morto em uma estrada na zona rural de Eunápolis. Segundo a polícia militar, o corpo foi localizado no meio do caminho próximo ao local conhecido como Ponto do Maneca. A vítima, que ainda não foi identificada, estava sem bermuda e com a cueca baixada. Vestia camisa amarela e apresentava perfuração no peito provocada por disparos de arma de fogo, tipo espingarda de socar. O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMUzão, constatou que a morte havia ocorrido durante o período superior a 48 horas. Os policiais isolaram a área e acionaram a Polícia Civil para os procedimentos de investigação. O caso segue em apuração. Ainda no extremo sul da Bahia, um idoso que seguia para o trabalho de madrugada usando uma lanterna para atravessar uma área escura de mata pode ter sido morto por engano por integrante da facção criminosa. O crime aconteceu por volta das 5 horas da manhã no último final de semana, no bairro Pé na Cova, em Belmonte, próximo ao cemitério. O corpo de Eronildo Oliveira Santos, 67 anos, foi encontrado em meio a uma plantação de eucaliptos com múltiplas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. O que chamou a atenção da perícia técnica foi que foram recolhidas mais de 80 estojos de munições de diferentes calibres, incluindo armas de uso restrito. De acordo com as investigações, Eronildo pode ter sido confundido com integrante de facção rival pelos autores do crime. A região está registrando disputas intensas territoriais entre facções criminosas, o que reporta a suspeita de execução por engano. Um homem foi morto, o irmão foi baleado na madrugada do último sábado no distrito de Nova Caraíva, em Porto Seguro. O ataque aconteceu por volta das 5 horas da manhã. De acordo com testemunhas, 4 bandidos encapuzados arrombaram a porta do quarto e atiraram contra Rodrigo Magno, conhecido como Perdigão. Enquanto Perdigão dormia dentro da residência, a polícia encontrou várias cápsulas de arma de fogo do lado do corpo. O irmão da vítima também foi atingido e socorrido. Segundo informações policiais, o Perdigão já havia sido preso no passado. O caso será investigado pela Polícia Civil. Sua viatura virtual da Gabi fazendo aquela paradinha tradicional para reabastecer. De mais informações do setor policial, mas você permanece aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós, tá? 12 horas e 31 minutos. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Margran, Mármores e Granitos, Unex, meu futuro é Unex, Lojas, Universo Calçados e Acessórios, Shopping, Jequitibá e Mix Mateus e Liels. Ô Marcos, vamos liberar a participação do nosso ouvinte?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 98829-1029. Marcos Bezerra já está navegando lá para divulgar a mensagem de ouvinte. Enquanto isso, eu mando um abraço para quem está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Obrigada pela audiência. Nosso amigo Café, Renildo Soares, né? Mais conhecido como Café. Um abraço, tá? Obrigada pela audiência. E todos os queridos ouvintes sintonizados aqui no Jornal do Meio-Dia. Ô Marcos Bezerra, o que temos de mensagem de ouvintes aí no WhatsApp da rádio?
Pois é, no nosso WhatsApp, ouvinte manda boa tarde. Kátia, Marcos, olha, mais uma vez vou pedir a vocês ajuda, né? Porque nós moradores da Vila Olímpia continuamos sem a coleta de lixo. Já estamos com muito lixo acumulado aqui, nos ajudem.
Vila Olímpia, né?
É.
De novo, hein? Secretaria de Serviços Urbanos de Leus, pessoal da comunidade Vila Olímpia reclamando da questão da falta de recolhimento de lixo por lá. Diga, Marcos.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos Bezerra. Venho pedir ajuda aí, né, ao programa para que seja retirado o barro aqui na ladeira do Alto Formoso. Pede aí ao secretário de Serviços Urbanos, a pessoa mandou até vídeo aqui do acúmulo, né? De barro e entulho, Alto Formoso.
Pronto, Marcos Bezerra. Tá feita a solicitação. Mais alguma mensagem? Vamos lá. Passando aí pelo WhatsApp.
Por enquanto é só.
O pessoal tá light. Mas podem mandar, tá? Mensagens aqui que a gente divulga. Bem, vamos falar sobre uma polêmica, Marcos Bezerra. Quem já ouviu falar do acarajé do amor? Pois é, gente, é uma polêmica que está ocorrendo. Prestem atenção. O presidente da Associação das Baianas critica acarajé do amor. Então, a Associação de Baianas de Acarajé, a BAM, que fica em Salvador, né? A presidente é a Rita Santos. Ela criticou na manhã de hoje as alterações feitas na receita do quitute para se assemelhar ao famoso morango do amor que está rolando aí, a febre, né? Principalmente nas redes sociais. E ela está fazendo essa crítica em relação a esse acarajé do amor que surgiu lá em Aracaju, Sergipe, em Maceió, Alagoas. E aí a Rita Santos, né, presidente da ABAN, disse: não há nenhum problema de inovação, criatividade e estratégia de marketing com elementos da Bahia, mas o acarajé não faz parte das tendências da moda. Ele é um alimento sagrado que está associado à nossa cultura. E ela disse ainda: o ofício das baianas está registrado e salvaguardado desde 2005 no Brasil. Isso foi feito para justamente não existir essa propaganda enganosa. Não existe acarajé pink de sushi, hambúrguer de acarajé, qualquer outra tendência estabelecida pela efemeridade da ocasião, criticou a Rita Santos. E aí ela, a presidente da ABAN, a Rita, disse ainda que tudo que vier como tendência passará e é só moda, né? O acarajé existe há mais de 200 anos e, se depender de nós, baianas do acarajé, da associação, acredito que de toda a população da Bahia, essa estrutura vai continuar por mais 100 anos. A Rita Santos pontuou ainda que cada ingrediente do acarajé tem um significado e o sabor é passado de geração para geração. E ela ainda concluiu comentando: mudar a receita pode alterar não somente o sabor, mas também a tradição e história que ele carrega. O acarajé é mais que um prato, é uma expressão de identidade, é cultura afro-brasileira e, por isso, respeitar a receita original é fundamental para preservar a autenticidade, concluiu a baiana. E na sexta-feira, Marcos, dia 1º, a Associação de Baianas de Acarajé emitiu uma nota de repúdio, né? Normalmente, o acarajé é acompanhado de caruru, vatapá, camarão, ensalada e vinagrete. No entanto, os bolinhos batizados de acarajé do amor, vendidos nesses dois municípios, no caso Aracaju e Maceió, são servidos com doce e morango. O Marcos, faz todo sentido o que ela diz, viu? A presidente da Associação de Baianas do Acarajé, né? A Rita Santos. Muda muito, né?
Como é um país democrático, né? As pessoas, de repente, vão querer inovar, não tem jeito.
Mas tem muita gente viajando também na maionese. Agora, falar de acarajé me deu vontade, viu? Eita, Lele, uma hora dessa, então. Por falar nisso, Ilhéus tem ótimos acarajés. Ah, eu descobri um acarajé que eu fiquei impressionada. O acarajé é imenso, Marcos. Aqui em Ilhéus. Você acredita? Eu olhando, passeando aqui no Instagram e tal, descobri esse acarajé. Se não me engano, ele fica aqui na Avenida Baitaba, né? Do Fabinho do Acarajé, isso mesmo. Não tô fazendo comercial pra você não, Fabinho, mas eu tô batendo a real. Eu achei interessantíssimo esse acarajé grande dele, Marcos. Só pra que imenso! Ele serve numa vasilha.
Ah, eu vi esse vídeo.
Gente,
inovando.
Não, o Fabinho do Acarajé tá inovando também, Ilhéus.
Bem que eu já vi em Salvador também, esses acarajés enormes.
Aí eu falei, não, peraí, deixa eu pesquisar onde é esse negócio que eu vou lá. Fica na Avenida Baitaba, né? E também no fim de semana lá na praia, na Zona Sul. Falei, rapaz, olha o Fabinho inovando. Agora é acarajé mesmo, gente. Né? Sem mudar ingredientes, sem colocar coisas diferentes dentro. Então, o acarajé mesmo, porém grande, imenso. Então tá aí, ele se inovou no acarajé, né? Então, pra quem quer comer, aguenta, né, Marco? Comer um acarajé imenso desse, né? Já tem aí o acarajé do Fabinho do Acarajé. Abraço, viu, pra você. Eu só aguento o normal mesmo, pequenininho. Bem pequeno mesmo o acarajé, viu? Bem, são 12 horas e 47 minutos. Você tá aí de olho aí? Chegou mensagem de ouvintes?
Não.
Ah, tá. Eu pensei que tinha chegado. Você tá de olho aí, então. Olha, daqui a pouquinho a gente vai fazer um alerta pra vocês. Porque Marcos já vai acionar o nosso repórter de novo. Então, daqui a pouquinho, depois da participação de Coutinho, nós vamos trazer aqui uma informação que um idoso ele foi obrigado a fazer um Pix de 40 mil reais durante sequestro, viu? Então, muito cuidado, porque tá rolando esses tipos de sequestro. A gente vai trazer essa informação aqui daqui a pouquinho no Jornal do Meio Dia. Antes, a gente vai acionar novamente o nosso repórter, que é o Coutinho Neto, chegando aí com mais informações do setor policial. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Olá, Kátia! Muito obrigado! Muito obrigado a você também, Marcos! E muito obrigado, muito especial, a você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. Então eu te convido para, a partir de agora, viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então a nossa ronda nível do estado, cidade de Jequié. Um incidente ocorreu por volta das 13 horas de ontem domingo, na quadra E do bloco 16, bairro Jequiézinho. Paulo Rogério Aragão, Minitile, de 39 anos de idade, caiu de uma escada e perdeu a vida. O SAMU foi acionado para atender a ocorrência, mas ao chegar no local, constatou o óbito de Paulo Rogério. A Polícia Militar, através da 2ª Companhia do 19º Batalhão, isolou e preservou o local até a chegada da equipe do Departamento de Polícia Técnica para realizar as investigações necessárias. As causas da queda e as circunstâncias do incidente estão sendo apuradas pelas autoridades competentes. A perícia técnica foi acionada para avaliar e coletar evidências que possam esclarecer os fatos. Ainda na cidade de Jequié, considerada a 2ª cidade mais violenta do Brasil, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública do ano de 2024, Jequié voltou a ser palco de um ataque sangrento na noite de ontem, domingo. Dois homens foram mortos e um outro ficou ferido após criminosos armados invadirem um bar no bairro Cidade Nova e dispararem diversas vezes contra as vítimas. As vítimas fatais foram identificadas como Anderson Araújo Cabral, que tinha 37 anos de idade, e Magno Álvaro de Jesus Silva, este com 19 anos. Um terceiro homem, conhecido pelo apelido de Paulinho, foi socorrido com ferimentos de bala, mas seu estado de saúde não foi divulgado. Testemunhas relataram que os autores chegaram no local de maneira repentina, já atirando contra os presentes. Até o momento, não há informações sobre a motivação do ataque ou se havia um alvo específico entre as vítimas. A Polícia Militar foi acionada, realizou buscas na região, mas nenhum suspeito havia sido preso até este momento. O caso está sendo investigado pela Delegacia Territorial de Jequié. Acidente com vítima fatal. Aconteceu um grave acidente na manhã de ontem, domingo, por volta das 6h30 da manhã, resultando na morte do caminhoneiro Adriano de Gregório Vieira, 45 anos de idade. Adriano era morador de Jaguaquara, no Vale do Jequiriçá. O caminhão conduzido por Adriano tombou no quilômetro 118 da BR-330, entre os municípios de Jequié e Jitaúna, no Médio Rio de Contas. O veículo estava transportando uma carga de mangas que teria saído de Livramento de Nossa Senhora, com destino à cidade de Ibirataia. Com o impacto do acidente, Adriano foi preso às ferragens. Equipes do 8º Batalhão de Bombeiros Militar foram acionadas e realizaram os procedimentos de resgate, mas o motorista não resistiu e morreu ainda no local. A Polícia Rodoviária Federal, por meio da Delegacia 1003 de Jequié, está investigando as causas do tombamento. O corpo da vítima foi removido pelo IML, pelo DPT, e encaminhado para o IML de Jequié. Segundo informações, Adriano era bastante conhecido na região entre os caminhoneiros e deixou 3 filhos. Município de Laje, na manhã do último final de semana de sábado, um corpo foi encontrado decapitado na localidade conhecida como quilômetro 22, na zona rural de Laje, no Vale do Jequiriçá. O jovem foi identificado como Henrique Nascimento, 18 anos. Após tomar conhecimento do crime, uma guarnição do 14º Batalhão de Polícia Militar foi imediatamente acionada para atender a ocorrência. A Polícia Civil iniciou a investigação para descobrir a autoria e a motivação do crime. Os agentes isolaram a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica, que removeu o corpo para o Instituto Médico Legal da cidade de Santo Antônio de Jesus. Olha, um jovem de apenas 18 anos de idade, identificado como Raí Rangel Pereira de Almeida, conhecido popularmente como Neguinho, residente no município de Nordestina, foi assassinado a tiros na madrugada de ontem, domingo, por volta de 1h15 da manhã, na zona rural do município de Cansanção. As informações dão conta que uma guarnição da Polícia Militar foi acionada pela central da companhia após denúncia de uma pessoa alvejada na estrada. Ao chegar ao local, os policiais encontraram um jovem morto. Familiares e populares que estavam na cena do crime disseram não saber como o fato havia ocorrido. Pouco tempo depois, a central da PM foi informada que uma mulher havia dado entrada no Hospital Municipal Senhora Santana, também baleada. No local, a jovem de apenas 16 anos de idade, identificada pelas iniciais NSO, declarou-se namorada de Raí e confirmou que estava com ele no momento do atentado. Segundo a adolescente, o casal foi surpreendido por dois homens de uma motocicleta que efetuaram disparos de arma de fogo. O local estava escuro, o que impediu a jovem de reconhecer os autores. Ela também afirmou desconhecer qualquer envolvimento do namorado com atividades ilícitas ou possíveis desafetos que pudessem justificar o ataque. O Departamento de Polícia Técnica até o local removeu o corpo para o Instituto Médico Legal da região e será liberado posteriormente para sepultamento. Um grave acidente no início da noite do último sábado resultou na morte de Galdino da Silva, morador do município de Nova Fátima. O acidente aconteceu na BR-349, no trecho que liga Nova Fátima, Capela de Alto Alegre, no portal da bacia do Jacuípe. Informações dão conta que a bicicleta foi atingida por uma motocicleta. Galdino não resistiu aos ferimentos e se faleceu ainda no local. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades competentes e o corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica para o Instituto Médico Legal para procedimentos legais. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nessa edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar. Mas você permanece aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Mas que continua balado, balado com a notícia, com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Obrigada. Você retorna amanhã junto conosco na edição de terça-feira do JMD. Tá? Um abraço, Coutinho. Até lá. São 12 horas e 55 minutos. Vamos para a última notícia de hoje, Marcos. Falar sobre essa questão aí. Um idoso, ele foi obrigado a fazer um pix de R$40 mil durante sequestro em Salvador. E a vítima foi resgatada em porta-malas de carro, né?
É isso aí, um idoso foi obrigado a fazer uma transferência de R$40 mil via Pix após ser sequestrado na noite de domingo, dia 3, ontem, no bairro de Itapuã, na capital baiana. Segundo informações da PM, a vítima foi resgatada dentro do porta-malas de um carro na manhã de hoje, segunda-feira, em uma localidade conhecida como Baixada do Mirantes, em Mirantes de Periperi, no subúrbio da capital baiana. Policiais militares da 18ª CIPM resgataram no início da manhã de segunda-feira, de hoje, Mirantes de Periperi, um idoso que havia sido sequestrado na noite anterior em Itapuã. De acordo com a PM, equipes da 18ª Companhia Independente foram comunicadas sobre o sequestro na noite de domingo. Também foram avisados que o carro usado na ação tinha sido abandonado na rua Ambrosina Arruda. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram um grupo de homens armados. Os suspeitos tentavam invadir, ou melhor, incendiar o veículo. A Polícia Militar informou que os suspeitos conseguiram fugir em direção a uma área de mata. As buscas pela vítima continuaram e no início da manhã de hoje o idoso foi encontrado pelos policiais com sinais de desorientação e sob forte abalo emocional no porta-malas de um segundo veículo, também em Baixada de Mirantes. A PM informou que as buscas pelos suspeitos do crime continuam e a vítima foi encaminhada para a delegacia, onde foi ouvida e o caso foi registrado, né? Que absurdo.
Que absurdo. Isso aí acende um alerta, hein, Marcos? Muito cuidado, gente. E os nossos idosos também, né? Os familiares dos nossos idosos, né? Perigoso deixá-los assim, às vezes sozinhos e acabam caindo numa situação dessa, né? E sequestro é uma coisa que, infelizmente, pode acontecer, né? E se quem sequestrou estiver armado, então, a pessoa não vai poder fazer nada, né, Marcos?
É isso aí. Aqui pelo nosso zap, a tia ouvinte mandou fotos aqui, pede que tome providência, né, o departamento responsável da Prefeitura de Ilhéus, que faça poda, né, de árvores com risco de cair. É lá na rua Recanto dos Pássaros, na Vila Lídia, Jardim Savoia, em Ilhéus. A árvore está muito inclinada, pode cair a qualquer momento, fechando a rua totalmente, ou ainda pode causar um grave acidente, diz o Marconi Oliveira, nosso ouvinte.
Então tá aí, só podas e jardins precisa urgente, né? Ver essa questão aí nesse local que o Marcos acabou de divulgar. Bem, são 12 horas e 58 minutos, então eu fui verificar aqui a informação, e tem aqui a informação de que está em uma das manchetes dos jornais, né? Que o Gonê vê indícios de crime de Rui Costa em contrato de respiradores e pode retomada de inquérito no STJ. Então, o procurador, é isso mesmo, o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonê, apontou a existência de indícios de envolvimento do ministro da Casa Civil e ex-governador da Bahia, o Rui Costa, do PT, em supostas irregularidades na campanha de respiradores, na compra, né, de respiradores durante a gestão dele, quando era governador da Bahia. A informação consta em manifestação sigilosa enviada ao ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Flávio Dino, no fim de junho. O jornal Estadão teve acesso exclusivo ao documento. Na manifestação, o Gonê, o Procurador-Geral da República, afirma que Rui Costa assinou o contrato com previsão de pagamento antecipado integral e sem garantias ao agente público, o que justificaria a retomada das investigações no Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ. O inquérito tramitou inicialmente no STJ, mas foi remetido à Justiça Federal da Bahia após o fim do mandato de Rui Costa como governador. Posteriormente, voltou ao STF, que é o Superior Tribunal de Justiça, em razão de alterações no entendimento sobre o foro privilegiado. O caso se refere à aquisição de respiradores pulmonares em 2020, né, no contexto da pandemia de Covid-19, por meio do Consórcio Nordeste, que à época era presidido por Rui Costa. Segundo a investigação, a contratação envolveu uma empresa sem capacidade técnica, com pagamento antecipado no valor de R$ 48 milhões de reais. Os equipamentos nunca foram entregues. Procurado, o gabinete aí do ministro Flávio Dino informou que a petição da PGR, Procuradoria-Geral da República, ainda será analisada. Já a assessoria de imprensa, né, de comunicação do Rui Costa declarou que a manifestação do Gonê, que é o Procurador-Geral da República, não agrega nenhum elemento acusatório quanto à conduta do então governador da Bahia e ressaltou que o próprio Ministério Público já tinha manifestado em parecer emitido no decorrer do processo que não existe nenhum fato que vincule Rui Costa a qualquer irregularidade na compra dos respiradores. A nota acrescenta ainda que a defesa do ministro da Casa Civil, Rui Costa, também entende que o processo deve tramitar no STJ e lembra que, ainda como governador, Rui Costa determinou a abertura de investigação pela Polícia Civil após o não recebimento dos equipamentos. Sei. Tá bom. Uma hora e um minuto. Vamos encerrar a edição do Jornal do Meio-Dia dessa segunda-feira por aqui. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde a você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, abraço para você, ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia, no oferecimento Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas. Mix, Matheus e Léos, juntos somos um só coração. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, a Universo Calçados fica na Dom Pedro II, 42, no centro. E Marmoraria Margrã, preço, qualidade e variedade, atendendo a toda a região. A sede da Margrã em Itabuna fica no São Caetano, WhatsApp 999-06-8202. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.